Os trabalhos foram iniciados. Começamos com uma bela meditação do Papa, exatamente sobre a oração do Veni Creator Spiritus, Vem Espírito Criador, em que o Papa refletia exatamente sobre a iniciativa da obra da evangelização que vem de Deus, que vem do Espírito de Deus, e que nós, homens de igreja, devemos deixar-nos tomar pelo fogo do Espírito e assim inflamar não só nossas vidas, mas também inflamar o mundo com o fogo do amor de Deus. A evangelização, em outras palavras, é obra do Espírito e obra do amor, que é fundado no Espírito Santo, mas, é claro, é parte nossa também. Creio que essa palavra do Papa foi muito iluminadora, fundamental para o início dos trabalhos. Depois, com o trabalho do relator, apresentando a sua visão sobre o tema do sínodo, o arcebispo de Washington, nós tivemos uma panorâmica da problemática toda envolvendo a nova evangelização, conforme proposta no instrumento de trabalho do sínodo, e uma visão também dos cinco continentes, como o tema foi recebido e já está sendo trabalhado nos cinco continentes, da nova evangelização ou a necessidade da nova evangelização. Eu avalio que nós iniciamos bem os trabalhos e agora entramos no segundo dia, começamos agora certamente com os depoimentos de muitos bispos que vão falando, cada um com 5 minutos, apresentando suas visões, seus destaques sobre as diversas questões envolvendo a nova evangelização para a transmissão da fé.
E a visão da América Latina apresentada?
A visão da América Latina foi apresentada a partir daquilo que já se faz há mais de 20 anos em tema de nova evangelização, desde a preparação da Conferência de Santo Domingo, mas eu diria até antes, a recepção do Concílio Vaticano II no Brasil e na América Latina começou talvez mais cedo e mais dinâmica do que em outros continentes. Lembro as conferências gerais do Episcopado de todo o continente, né, desde Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecido ultimamente, que foram muito importantes para justamente levar o impulso da nova evangelização, que já tem suas origens naturalmente no Concílio Vaticano II. E o resumo, digamos assim, daquela que já é uma experiência andada na América Latina e no Caribe, foi interessante, que já aparece como uma contribuição também para a igreja toda, que a igreja na América Latina tem para oferecer.
O senhor seguiu as eleições no Brasil. Como é que o senhor viu esse momento democrático brasileiro?
Bem, as eleições municipais mexem muito com o povo, porque é a eleição para as autoridades mais próximas, o município, aquelas que as pessoas veem e cuja ação podem acompanhar mais diretamente. Então, elas apaixonam bastante. Eu acho que, primeiramente, foi uma manifestação democrática, livre, não houve incidentes maiores. Segundo, foi, sem dúvida, a primeira eleição, depois da entrada em vigor da lei da ficha limpa, e, por isso, houve uma atenção bem maior aos candidatos também, e a observância das leis da ficha limpa, mas também da corrupção eleitoral, da compra de votos e assim por diante. Houve, interessantemente, uma série de prisões no dia das eleições por infração à lei contra a corrupção eleitoral, de compra de votos na última hora, boca de urna e assim, urna, e assim por diante, o que me parece que estamos caminhando para um caminho de maior seriedade nas eleições. Quanto às eleições enquanto tais, houve surpresas. Em São Paulo mesmo, houve surpresas. O candidato que estava bem mais à frente, até os últimos dias antes das eleições, finalmente nem foi para o segundo turno. Assim, houve surpresas em outras grandes cidades, como Curitiba também. Eu acredito que as eleições municipais confirmaram realmente o caminho de amadurecimento democrático que vive o povo brasileiro.